Senhores e Srs. Deputados, vamos dar início à nossa reunião, a segunda reunião de hoje da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A ordem do dia é a audição dos candidatos ao Conselho Regional, ao Conselho Regulador, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. A nossa primeira convidada, digamos assim, está por videoconferência porque era impossível alterar compromissos onde não sequer podia ser substituída, que já tinha assumido. Cumprimento a doutora Maria Helena Costa de Carvalho e Sousa. Nós vamos trabalhar com a seguinte ordem, a seguinte grelha. Cada candidato a membro da ERC terá 5 minutos para fazer um depoimento sobre as suas qualidades para o desempenho dessas funções públicas. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar questões. E, novamente, o candidato a membro da ERC terá 5 minutos no final para responder aos diversos grupos parlamentares. Se todos estivermos de acordo, dava a palavra à doutora Maria Helena Costa de Carvalho e Sousa para a sua primeira declaração. Tem a palavra, sua doutora.
Muito obrigada. Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria fazer uma saudação inicial ao senhor presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Luís Graça, e a todos os membros desta comissão. Eu lamento de facto não estar em Lisboa, seria muito mais agradável, mas presidi um júri de doutoramento esta manhã e não conseguia chegar aí em tão pouco tempo. Como esta audição parlamentar é de facto muito curta, eu procurarei em 5 minutos, nestes 5 minutos iniciais, apresentar as razões pelas quais me disponibilizei para integrar o Conselho Regulador da ERC, se esse for o entendimento, como é evidente, dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Porque é que eu estou disponível? Porque é que disse que sim? Porque é que disse que poderiam apresentar o meu nome à apreciação da Assembleia da República? Porque fiz um percurso profissional e um percurso científico que me permite, de algum modo, pensar que estou preparada para refletir sobre estas matérias e julgo que estou preparada para procurar respostas, sempre em diálogo e sempre em relação, tanto no quadro interior, no quadro interno da ERC, como no plano externo, seja ele nacional ou internacional. Muito bem, o meu percurso em poucas palavras. Eu sou professora catedrática da Universidade de Minho, em Ciências da Comunicação, desde 2011, há 12 anos, portanto, mas há naturalmente um percurso anterior a este momento, ao início destas funções. Eu comecei a minha carreira profissional como jornalista no Jornal de Notícias, no Porto, em 1988. Trabalhei na secção de Economia e Política, na secção do Nacional e do Internacional. Depois desta experiência profissional, na primeira metade dos anos 90 do século passado, fui para Londres, onde fiz na City University um mestrado e um doutoramento em Políticas da Comunicação. No mestrado, estudei o impacto da BBC nos países africanos de língua oficial portuguesa e no doutoramento estudei as políticas em Portugal, as políticas de comunicação em Portugal entre os anos de 1985 e 1995. Foi um período, uma década de grandes transformações nas telecomunicações e na comunicação social em Portugal. Foi o período marcado também pela abertura do mercado do audiovisual, e eu dediquei uns bons anos da minha vida a estudar estas mudanças. Em 1996, vim para a Universidade do Minho, para Braga, onde ainda estou, de resto estou a falar a partir do meu gabinete, e tenho estudado e tenho ensinado matérias relacionadas com a regulação dos média em Portugal, na Europa e mesmo fora da Europa. Tenho lecionado disciplinas tais como Informação Internacional, Sociologia dos Média, Economia Política dos Média. São unidades curriculares que me têm permitido desenvolver, também com os estudantes, o interesse que tenho por estas matérias. Em termos de investigação e de publicações, pela relevância que poderá ter para a ERC, eu destacaria talvez a minha participação de longa data como o Observatório Europeu do Audiovisual, em Estrasburgo, que é uma entidade que conheço bem, portanto, é uma entidade apoiada pelo Conselho da Europa e que produz informação de grande relevância sobre a comunicação, com dados comparativos que são também muito, muito importantes nesta área. Integro também, há cerca de 20 anos, uma rede de investigadores designada Euromedia Research Group. É uma rede de investigadores que se ocupa especificamente das políticas e da regulação da comunicação na Europa. Aqui o foco é especificamente a Europa, e esta é a rede mais antiga nesta área. Foi criada em 1982, e as suas publicações estão disponíveis online. Basta, aliás, utilizar um motor de busca e escrever Euromedia Research Group, e os senhores deputados e as senhoras deputadas, se tiverem interesse, podem aceder a muitas das nossas publicações. Também gostaria de destacar que coordenei um projeto financiado pela FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, designado A Regulação dos Média em Portugal, o caso da ERC. Foi um projeto que envolveu o estudo das entidades reguladoras, da sua história e também do modelo da ERC e da sua performance. Portanto, durante 3 anos tivemos condições para desenvolver um projeto que ajudou a compreender a regulação em Portugal, mas foi bastante além do nosso país, porque trabalhamos também um conjunto de entidades reguladoras externas a Portugal. Portanto, demos uma visão panorâmica das potencialidades e das enormes dificuldades da regulação, porque também existem. Os resultados deste projeto também estão disponíveis, está disponível online. Se procurarem pelo título do projeto, A Regulação dos Média em Portugal, no caso da ERC, também encontram livros, publicações, artigos que podem ser apreciados, podem ser lidos. Atualmente, eu estou a desenvolver dois projetos de investigação sobre a regulação das plataformas digitais, um no contexto europeu e outro no contexto brasileiro, sempre com outras universidades. E, por fim, eu diria que pela importância que a compreensão mais lata do campo das ciências da comunicação tem, eu destacaria, talvez, por fim, o facto de ser co-editora do European Journal of Communication, que é uma publicação de referência para quem estuda a comunicação. Tenho, por isso, a convicção de que estou preparada para contribuir para um conselho regulador profissional e com competência técnica para as exigências do mundo em que vivemos e para as exigências atuais da regulação, que são muitas. Eu julgo estar preparada para tentar ser útil, se essa for a vontade dos senhores deputados e das senhoras deputadas da Assembleia da República. Senhor Presidente, eu gostaria muito, digamos, de conversar sobre os desafios que enfrenta a regulação hoje, mas espero ter ainda oportunidade nos 5 minutos finais para falar um pouco sobre isso, a partir das questões que os senhores deputados e que as senhoras deputadas irão certamente colocar. Portanto, muito obrigada, Senhor Presidente, e muito obrigada aos senhores deputados e às senhoras deputadas por me terem escutado.
Nós é que agradecemos, Sra. Professora Maria Helena Costa de Carvalho e Sousa. Vamos abrir agora o debate aos grupos parlamentares. O primeiro grupo parlamentar é também o principal partido da oposição. Tem a palavra durante os próximos 5 minutos para colocar as questões que entender, a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora professora doutora Maria Helena Costa de Carvalho e Sousa, acho que disse o nome todo.
Não precisa.
Em primeiro lugar, cumprimento a senhora em nome do Partido Social Democrata, naturalmente pela sua indigitação para o Conselho Regulador da ERC. Agradeço também a exposição inicial que nos proporcionou, obviamente breve, e a exposição de motivos que envolveu aqui a sua intervenção relativamente ao compromisso que tem com o exercício deste cargo durante o próximo mandato de 5 anos. Bom, eu começo naturalmente pelas competências e os poderes da ERC, que asseguram a regulação e a supervisão de todas as entidades cuja atividade se insere no setor da comunicação social em Portugal. É fundamental, por conseguinte, que tal regulação cumpra eficazmente os seus objetivos, ou seja, a promoção do pluralismo cultural, a diversidade de expressão das várias correntes de pensamento, a livre difusão e o livre acesso aos conteúdos, a proteção dos públicos mais sensíveis, a garantia de uma informação assente em critérios de exigência e rigor jornalístico e a proteção dos consumidores enquanto destinatários dos serviços e conteúdos. Estes objetivos da ERC são absolutamente defendidos pelo Partido Social Democrata, como é natural. Estas competências próprias, a ERC não só respeita as competências, mas também pode adotar diretivas, recomendações para incentivar as boas práticas, pode fomentar mecanismos de corregulação e de autorregulação, proceder a averiguações, inspeções, diligências que se mostrem necessárias à persecução dos seus fins. Aos membros da IERC exige-se, naturalmente, independência, autonomia no exercício das suas atividades, sem sujeição a quaisquer diretrizes ou orientações do poder político, no estrito respeito pela Constituição e pela lei. E é neste sentido que eu vou colocar algumas questões à senhora doutora, para que nós possamos conhecer um bocadinho mais qual é o entendimento que faz dos poderes e das funções da IERC. Em primeiro lugar, dado o percurso profissional que nós lhe conhecemos e que aqui resumiu, nomeadamente nas tais novas respostas que também diz que consegue encontrar, que prioridades é que, em geral, gostaria de ver a IERC assumir? Esta é, assim, uma primeira pergunta genérica. Relativamente ao desenvolvimento do projeto de investigação que falou no âmbito das redes sociais, também tenho uma questão concreta. Considera que as redes sociais e os prestadores de serviços devem ser responsabilizados pela desinformação e pelos efeitos da circulação de informações falsas nas suas plataformas, passando a ser regulados como os restantes mídia pela IERC? E como é que isso se pode fazer? Acha que a IERC necessita de atingir um novo patamar de exigência tendente a dar resposta aos fenómenos comunicacionais emergentes face à evolução dos normativos internacionais aplicáveis aos mídia e à necessária adaptação da legislação nacional? Como é que vê o atual quadro regulatório da IERC, se adequado ou não para o exercício desta missão cada vez mais exigente? Por último, considera algumas condições hoje inexistentes que possam melhorar o desempenho da IERC, como a existência de meios, outros recursos necessários e suficientes para desenvolver com eficácia a importante missão regulatória da IERC? Agradeço desde já as respostas da doutora e desejo naturalmente, em nome do PSD, um mandato profícuo e que seja contributivo da melhoria da ação regulatória da IERC.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Emília Apolinário. Eu peço à Sra. Professora Marilena para desligar agora, entretanto, o seu microfone do computador.
Ai, peço desculpa.
Não faz mal. E dávamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Professora Maria Helena Costa Carvalho e Sousa e agradecendo-lhe desde já à partida, em nome do Partido Socialista, a sua disponibilidade para se posicionar como candidata. Sra. Professora, seria muito difícil encontrar um currículo em termos académicos, de experiência profissional, de vivência, em termos de redes e relações exteriores, que fosse tão adequado, tão exigente, tão profundo como a da senhora professora. Eu não posso é deixar passar à frente nesta audição um currículo desta natureza e destacar algumas das coisas que considero fundamentais naquilo que me parece o escrutínio desta Assembleia da República, que é a adequação entre o perfil dos candidatos e as funções para as quais se candidatam. Nesse sentido, além de toda a carreira académica, onde pontua um doutoramento em Políticas da Comunicação, a senhora professora catedrática da Universidade do Minho é presidente do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, tem uma carreira de investigação notável, com livros, com artigos, além de um conjunto imenso de orientações de teses de doutoramento e mestrado, onde o tema da comunicação, da economia política dentro da comunicação social e todas as questões ligadas à regulação, aparecem altamente destacadas. E não menos de menor importância, isso importa destacar, a sua presença em termos das redes nacionais, internacionais e particularmente europeias. Como especialista do Conselho da Europa para a área dos mídias, desde há muito tempo, membro eleito da International Council, International Association of Media and Communication Research, e onde a qual foi vice-presidente, chair e vice-chair, um membro em tempo integral do Euromedia Research Group, como a senhora professora acabou de destacar, além de coordenadora nacional da Rede Europeia de Media and Platform Policy. A senhora professora também tem tido sempre uma presença de notável exercício cívico junto da sociedade civil portuguesa. Foi membro fundador da Associação Portuguesa das Ciências da Comunicação. As ligações não são só e aprendizagem a nível internacional, são também uma doação àquilo que é o seu país. Tem colaborado e muito, não só com a A3AS, como com a FCT e o projeto que acabou de salientar há pouco, a regulação dos mídias em Portugal, o caso da ERC, é absolutamente adequado ainda e deve ser digno de nota no seu perfil. É co-editora do European Journal of Communication e full member do European Research Group. E especialista do Observatório Europeu do Audiovisual da longa data. Vou passar à frente, senhora professora, porque o recorrido aqui é muito extenso, e dizer-lhe que, de facto, há aqui alguns temas que têm sido alvo da sua atividade profissional e investigativa, que é a regulação dos mídias, nos diferentes contextos europeu, nacional e fora da Europa, com particular referência para os países de expressão portuguesa, as políticas de comunicação, a economia política da comunicação, o jornalismo e o serviço aos serviços dos mídias. Dentro deste contexto e cruzando, tentando cruzar o seu perfil com as funções da ERC, as atribuições da ERC e do Conselho Regulador em particular, importa destacar, como aqui já foi feito, que os princípios maiores, que são princípios constitucionais, que definem a atividade reguladora da ERC, são aqueles que asseguram o livre exercício de direito à informação, à liberdade da imprensa, a salvaguarda do pluralismo na comunicação social, a proteção dos destinatários, dos serviços e dos conteúdos, enquanto pessoas, cidadãos e consumidores. Eu pergunto-lhe, senhora professora, e queria que considerasse que esta pergunta, não no sentido tradicional do termo, mas considerasse como uma pista que deixo para que, com toda a vontade, acolha e receba como entender, é como analisa estas funções atribuídas à ERC, à luz das alterações tecnológicas e ao nível da produção e consumo dos mídias. Estas alterações realizam-se num contexto, obviamente, transnacional, como já aqui foi referido, e, em particular, num contexto de forte enfoque regulatório a nível europeu. Eu perguntava-lhe também, e a pergunta, como eu digo, tem mais um sentido retórico do que propriamente em si literal, quais são os principais desafios que se coloca no seu entendimento num contexto global de regulação dos meios de comunicação digitais em particular e que em que áreas e dimensões poria as suas prioridades dentro deste contexto? Senhora professora, desejo-lhe as maiores felicidades no exercício do cargo que seguramente irá desempenhar e mais uma vez lhe agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra também durante os próximos 5 minutos o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento igualmente a Dra. Maria Helena de Carvalho e Sousa, candidata ao Conselho Regulador da ERC. E não posso começar esta minha intervenção sem aqui afirmar finalmente, passado meses, temos todos os nomes indicados para se avançar com a audição e consequente cooptação para o Conselho Regulador da ERC. E, de facto, sabemos que desde 2006, quando foi criado o Conselho Regulador, têm existido sempre atrasos nas transições de mandatos. As razões são diferentes para o atual atraso, que confesso que não consigo compreender toda esta dificuldade por parte do PSD para indicar os nomes e mais, muito menos consigo entender, e com todo o respeito, que o PSD indique um nome próximo do Partido Socialista. Mas já lá iremos. Mas a verdade é que todo este processo já está tão atrasado que vou ser muito objetivo nesta audição. Assim, e desde já gostaria, em primeiro lugar, de questionar a doutora Maria Helena Carvalho e Sousa se o facto de ter terminado tão recentemente o seu mandato no Conselho Geral Independente da RTP não levanta questões de conflito de interesses. Na sua opinião, não lhe assiste qualquer tipo de problema, isto é, em termos éticos, morais, pensa que é legítimo ter abandonado o órgão da RTP, na RTP para o qual foi indicada pelo PS e agora pelo PSD, mas para o Conselho Regulador da ERC? Não estará mesmo o seu nome e candidatura legalmente impedida de aceder a este cargo? E se for efetivamente eleita, não poderá levar a que exista um processo administrativo que possa voltar a paralisar a ERC? Seguindo esta lógica, e isto é algo que vou questionar a todos os candidatos, em primeiro lugar estamos perante quatro nomes indicados pelo PS e PSD, que já são, entre aspas, prata da casa da ERC. Isto é, um conselho regulador, o órgão de topo de um regulador, vai ser liderado por funcionários da ERC, o que pode comentar. Em segundo lugar, observando os nomes que têm passado e passam pelo Conselho Geral Independente da RTP, e agora do Conselho Regulador da ERC, não julga que cada vez mais se politizam órgãos que deveriam ser justamente independentes e fiscalizadores? Que confiança podem ter os cidadãos se órgãos que deveriam zelar pela liberdade de imprensa, que deveriam proteger o dito quarto poder de influências, são em Portugal completamente controlados pelas portas giratórias dos partidos do sistema? Que comentário nos pode fazer? E mesmo para finalizar, uma vez que é candidato ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora da Comunicação, na sua opinião, o Chega é tratado ou não de forma igual a todos os outros partidos ou é discriminado, caluniado, difamado e vítima das famigeradas fake news? Por último, agradeço as suas respostas, desejando-lhe um ótimo mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também para os próximos 5 minutos colocar as questões que entender, à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Professora Maria Helena Sousa. Serei muito breve, obviamente não vou poder manter-me aqui para as restantes audições, porque o plenário começa às 15 horas e há uma interpelação do Bloco de Esquerda. Queria, portanto, também simplificar as minhas questões, resumindo-as a uma questão geral e que tem a ver com o funcionamento interno da entidade reguladora da comunicação social. Não é segredo para ninguém que tem existido um mal-estar interno à entidade, muitas queixas também por parte dos trabalhadores relativamente à falta de pessoal, às condições de trabalho, ao respeito por princípios democráticos na organização da entidade reguladora. Nós entendemos que uma entidade com estas características tem de privilegiar na sua organização interna princípios de participação democrática. E, portanto, pergunto, entendendo que o facto de parte dos membros do Conselho Regulador virem de dentro da própria entidade, isso pode ser visto de forma crítica, mas também pode ter vantagens, pergunto se perspectiva no futuro uma melhoria dessa capacidade de diálogo com os trabalhadores e de dessa capacidade de participação e de democracia interna e uma melhor relação interna entre o Conselho Regulador e os trabalhadores da entidade. Em segundo lugar, uma questão que já foi aqui colocada e que tem a ver com o combate às notícias falsas e, portanto, como é que perspectiva o papel da ERC neste combate às notícias falsas. Havia outras questões que eu colocaria, mas deixá-las aí para outro momento. Apenas queria dizer, antes de terminar, que de facto é de lamentar o tempo que este processo tem vindo a demorar e que esperamos que ele, a partir de agora, seja fulminante até à decisão final e à nomeação e tomada de posse do novo Conselho Regulador da ERC. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu aproveito só antes de passar a palavra à Sra. Professora para dizer que compreendo o protesto que foi aqui apresentado. Eu sei que é muito difícil para os grupos parlamentares todos, em particular aqueles que têm menos deputados, estas reuniões em simultâneo praticamente com o plenário, ou que sobrepõem ao plenário. Quero apenas dizer e pedir a vossa compreensão a todos, porque a interpretação que fizemos com os serviços e com o Sr. Presidente da Assembleia da República foi que este tema não deveria esperar mais, que deveríamos fazer estas audições e temos a autorização, óbvio, do PAR, do Presidente da Assembleia da República, para fazer este conjunto de audições em simultâneo com o decorrer do plenário. Já agora, enfim, não sei se já é público ou não, mas posso partilhar convosco a informação oficiosa de que o ato eleitoral decorrerá no dia 30, no dia 30 deste mês, e não na sexta-feira como estava previsto, e desta forma cumprimos também aquilo que a própria lei define, que é ouvir os candidatos da ERC com 5 dias úteis de antecedência sobre o ato eleitoral, e portanto foi... Não me perguntem como é que eu soube, mas parece que a Conferência de Líderes determinou que o ato eleitoral será dia 30. Não perdendo mais tempo, peço desculpa para estas informações. Senhora Professora Maria Helena Costa Carvalho e Sousa, dava-lhe agora a palavra, devolvo-lhe a palavra, apelando à sua capacidade de síntese. Eu sei que é muito difícil, em 5 minutos, responder a todas as questões que foram levantadas pelos diversos grupos parlamentares, mas pedia-lhe, uma vez também estamos a falar de comunicação social, essa capacidade de síntese. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputados e Sras. Deputadas. De facto, o conjunto de questões que são aqui levantadas exigiriam muito mais do que 5 minutos, mas eu vou procurar, enfim, na medida do possível, responder pelo menos algumas das questões. Relativamente às questões que foram colocadas pela senhora deputada representante do PST, eu diria que a ERC opera, tal como as outras entidades reguladoras, opera cada vez mais em relação com outras entidades reguladoras no quadro europeu e depende também cada vez mais de um conjunto de peças jurídicas, regulamentos, orientações, diretivas, que de algum modo terá que transpor e que terá de algum modo de garantir que serão implementadas em Portugal. Eu devo dizer a este propósito que nos últimos anos, talvez na última década, mas de um modo até mais intenso, nos últimos 3 ou 4 anos, a União Europeia tem, de facto, feito um trabalho muito importante no sentido de procurar desenvolver instrumentos jurídicos que possam promover a democracia, a diversidade, o rigor na informação e, enfim, alguns destes instrumentos estão ainda, de algum modo, a ser testados, ensaiados por parte das entidades reguladoras nos vários países. Talvez no quadro, digamos assim, desta cascata jurídica, talvez os dois instrumentos mais significativos sejam o regulamento dos serviços digitais e o regulamento dos mercados digitais. Percebo bem as preocupações dos senhores deputados e das senhoras deputadas, porque estes dois regulamentos são extraordinariamente exigentes do ponto de vista, digamos, da sua implementação, levantam muitas dúvidas ainda, porque há aspectos, penso eu, que não estão resolvidos quanto à própria natureza da implementação destas leis. Digamos que estes documentos procuram garantir que os cidadãos europeus estão mais bem protegidos em termos dos conteúdos a que têm acesso nas redes digitais, que é de facto a grande preocupação hoje em dia, porque já percebemos que a não regulação das redes cria dificuldades às democracias que de facto não são compatíveis com a qualidade, digamos, do ambiente simbólico que todos desejamos, mas eu concordo com dificuldades ainda bastante significativas no que diz respeito à implementação destes instrumentos legais. Acho que há aspectos destes documentos que não são ainda muito, muito claros, nomeadamente a relação entre a Comissão, entre, digamos, as estruturas europeias e a própria criação de um comitê ou de um board que de algum modo integra os reguladores nacionais. Portanto, a questão da independência deste board face à Comissão e digamos que a articulação com as entidades reguladoras nacionais é ainda um aspecto que me parece não estar resolvido. Portanto, há aqui um conjunto de questões da maior relevância e percebo a apreensão. Portanto, digamos que apesar da Europa estar a fazer um grande esforço no sentido de garantir que tem mais instrumentos para promover a qualidade dos conteúdos online e para defender, digamos assim, os cidadãos europeus de conteúdos que sejam prejudiciais e mesmo ilegais, a verdade é que a implementação não é e não será fácil. Portanto, há aqui um jogo do gato e do rato, há aqui um jogo difícil com as grandes operadoras, nomeadamente norte-americanas e também chinesas, que de facto levantam muitas, muitas dificuldades às entidades reguladoras que não têm normalmente os meios técnicos e financeiros e humanos para lidar, digamos, com estas grandes empresas, mesmo quando a lei está do seu lado. Nem sempre é fácil desbravar as opacidades que estão presentes, enfim, nos algoritmos, na inteligência artificial, enfim, todas estas questões que são altamente complexas. Portanto, compreendo muito bem a dificuldade e os, enfim, as dúvidas que coloca. Em termos de recomendações, eu diria que a ERC deve procurar soluções, sim, articulando-se naturalmente com as outras entidades reguladoras dos países da União Europeia, já o faz, mas aprofundando essa relação e também procurando trabalhar bem com os atores nacionais, portanto, com os órgãos de comunicação social em Portugal, porque, de facto, a regulação não é apenas heterorregulação e a própria lei da ERC prevê que a ERC tenha um papel importante na promoção da autorregulação e da corregulação. Portanto, eu diria que nós precisamos de desenvolver uma estrutura que é complexa de heterorregulação, de corregulação e de autorregulação. Portanto, digamos que a ERC sozinha não fará aquilo que é necessário, portanto, há outras dimensões, mesmo ao nível da educação para os média, das literacias, portanto, há um conjunto amplo de aspectos que precisam de ser trabalhados em paralelo e que só assim podemos melhorar, de facto, a qualidade do ambiente simbólico em que todos nós queremos viver e que seja verdadeiramente pluralista e que garanta uma informação de qualidade, rigorosa, imparcial, para criar o chão comum que nos permite viver em sociedade, não é? Viver bem, viver em paz e de modo sustentável. Relativamente às questões que foram colocadas pelo partido, pela senhora deputada representante do Partido Socialista, os principais desafios, eu diria que os principais desafios são os de sempre. Eu acho que aquilo que a própria Constituição e aquilo que a lei e os estatutos da ERC nos dizem são absolutamente atuais. Nós queremos direito à informação, nós queremos liberdade de expressão. Essas são as grandes, digamos, os grandes objetivos, a não concentração, a independência perante o poder político e económico. Tudo isto está previsto na Constituição, está previsto enfim, nos estatutos da ERC, enfim, tudo isto está previsto. A grande questão é como é que vamos fazer isto. Como é que hoje, com os mecanismos, com as tecnologias, com os níveis de concentração, com as assimetrias de poder que temos nos mercados de comunicação, e não falo aqui especificamente no quadro nacional, mas no quadro internacional, não é? Com empresas extraordinariamente poderosas, a ter influência no funcionamento, digamos, até dos sistemas democráticos dos países que procuram levar a democracia a sério. Portanto, o grande problema, as grandes questões é como garantir que estes valores, estes grandes princípios, que se mantêm atuais, é absolutamente atual, a diversidade, é isso que dizem as leis há muito tempo e é isso que nós queremos, é uma sociedade verdadeiramente plural, uma sociedade que procure garantir que todos têm voz e que essa voz, de facto, é escutada, que é ouvida. Portanto, senhora deputada, eu não diria que nós temos novos desafios quanto aos valores, quanto aos princípios, são os princípios constitucionais, são os valores que as leis aprovadas na Assembleia da República defendem e que me parecem muito bem, muitíssimo adequados. A grande questão é como é que os defendemos hoje, no quadro tecnológico e no quadro social em que operamos. Isso não é fácil, e quando eu digo que procurarei no quadro da ERC soluções, eu não digo de modo nenhum, nem tenho a ambição de pensar que isso é fácil. Aliás, é algo que está a ser debatido e discutido em muitos espaços, em muitos fora, e de facto isso não é uma matéria fácil de todo. Relativamente ao senhor deputado do Chega, Jorge Galveias, senhor deputado, não há nenhum conflito de interesse, eu julgo que há aí alguma confusão, algum equívoco. O PS não me indicou para o CGI, aliás, o PS não indicou ninguém para o CGI, o CGI, o Conselho Geral Independente da RTP, tem dois membros indicados pelo governo, que não sou eu não faço parte, tem dois membros indicados pelo Conselho de Opinião e dois são cooptados. Eu fui cooptada, portanto, eu fui escolhida pelos meus pares, portanto, pelos restantes membros, e depreendo que terei sido escolhida para exercer aquelas funções pela minha competência técnica. Quanto ao CGI, também posso acrescentar que é um órgão de supervisão, um órgão de fiscalização e não é um órgão, estava aqui a ver se encontrava, não é um órgão de gestão. Aliás, se o seu deputado tiver a oportunidade de analisar os estatutos da RTP e o seu regulamento interno, encontrará que o CGI não tem poderes de gestão sobre as atividades da sociedade. Portanto, não é um órgão executivo. Passando agora para a o Bloco de Esquerda, para a senhora deputada Joana Amor d'Água. Senhora deputada, a questão da relação com os trabalhadores, devo dizer-lhe que é um assunto para o qual eu tenho a mais profunda preocupação e a mais profunda sensibilidade. Em nenhuma instituição, e eu tenho tido a oportunidade de exercer cargos de gestão, em nenhum sítio se trabalha bem sem o apoio, sem o empenho dos trabalhadores. Portanto, este quadro, este novo Conselho Regulador, naturalmente, fará o seu trabalho. Trata-se de um novo ciclo, mas eu não imagino um novo ciclo no qual eu participe sem ouvir os trabalhadores, sem construir com eles. Portanto, não me parece que isso seja viável, não me parece que isso seja possível. Sempre que eu trabalhei, enfim, sempre tive a oportunidade de exercer funções, enfim, que de algum modo pressupõem a coordenação de trabalhadores, a questão do diálogo é absolutamente central. Portanto, estamos absolutamente de acordo nesta matéria. Sr. Presidente, eu não sei se tenho. Não sei se
Eu
devo
creio
dizer
que
mais
tem
alguma
nove
coisa.
minutos a mais. Tem 9 minutos a mais, mas eu entendo a relevância do que estamos aqui a discutir e, portanto, não quis
Sim.
chamar a atenção.
Muito obrigada. Peço
Não
desculpa
faz
ao Sr.
mal, era essa.
Presidente e aos seus deputados. Às suas deputadas, se me alonguei um pouco. Muito obrigada, Sr.
Nós é que
Presidente.
agradecemos, desde logo, a sua disponibilidade e também quero aqui juntar a todos os deputados que o fizeram antes, desejar-lhe, caso a eleição corra como espero, no dia 30, todo o sucesso na missão que vai abraçar. Muito obrigado, Sr. Professor.
Fico muito sensibilizada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito
Senhores,
obrigada aos seus deputados.
muito
Muito
obrigado.
obrigada.
Senhores e Senhores deputados, vamos fazer 1 minuto e meio de pausa e voltamos já a seguir com a segunda audição.